São 3 da tarde em Portugal e em Angola, 4 em Moçambique e na África do Sul, são 2 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 1 da tarde em Cabo Verde. Miguel de Castro agora com as notícias desta terça-feira.
Raila Odinga, derrotado nas eleições presidenciais quenianas, afirmou hoje que vai recorrer a todas as vias legais e constitucionais para contestar os resultados que dão a vitória ao vice-presidente cessante, William Ruto. Em conferência de imprensa, Raila Odinga qualificou de farsa os resultados eleitorais, frisando que o processo de contagem final dos votos foi opaco. Segundo dados divulgados pela Comissão Eleitoral do Quênia, William Ruto arrecadou 50,49% dos votos contra 48,5% para Raila Odinga. Assassinatos, prisões arbitrárias e fome marcam o tom das eleições em Angola, considera a Amnistia Internacional. A organização acaba de lançar o Manifesto dos Direitos Humanos em parceria com a OMUNGA, uma ONG angolana. Um manifesto que é assumido como uma chamada de atenção antes das eleições de 24 de agosto. Paula Borges.
E isso percebe-se logo no título, por um voto que conte para a observância dos direitos humanos. E depois explica-se que surge para incentivar todos os partidos políticos e candidatos a informarem o eleitorado sobre o que pretendem fazer e como, para responder a várias preocupações. Primeiro, ao quadro humanitário no sul do país, também aos assassinatos, às prisões e detenções arbitrárias, à liberdade de expressão e reunião, aos direitos económicos, sociais e culturais, sobretudo o direito à alimentação, à água e à saúde. O diagnóstico não é famoso. É apontada uma intensa repressão dos direitos humanos nos últimos anos, nomeadamente o silenciamento de todas as formas de dissidência. Sublinha-se neste manifesto que, no auge da Covid-19, as forças de segurança responsáveis pelo cumprimento das medidas de contingência mataram pelo menos 7 crianças e jovens, recorrendo, estamos a citar, a força excessiva e letal. A Amnistia e a OMUNGA deixam apelos aos candidatos às gerais deste mês, apelos a que se comprometam publicamente, se forem eleitos, a tomar medidas, desde logo a conduzir investigações exaustivas, imparciais, transparentes e eficazes sobre as mortes e responsabilizar os autores em julgamentos justos. Também a assegurar o acesso à justiça e a vias de recurso a vítimas e famílias e a trabalhar com a comunidade internacional para garantir que rapidamente a ajuda humanitária chegue às vítimas da fome e da seca na região sul de Angola.
A Amnistia Internacional e a OMUNGA afirmam num manifesto que todo o tom da campanha eleitoral em Angola é marcado por assassinatos, prisões arbitrárias e fome. Quase meia centena de agentes do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, em conjunto com a Alta Autoridade para a Imigração, iniciam hoje o primeiro inquérito à população estrangeira que pretende apoiar a definição de políticas orientadas. De acordo com o Fundo do INE, 43 agentes vão estar no terreno a recolher dados entre hoje e 31 de agosto em todo o território cabo-verdiano. Oficialmente, e segundo dados de 2021, Cabo Verde tinha quase 11 mil cidadãos estrangeiros a viver no arquipélago. Os imigrantes da Guiné-Bissau representam 1/3 de toda a população estrangeira residente em Cabo Verde. No seu conjunto, os Estados africanos perdem todos os anos 17 mil milhões de dólares devido à extração ilegal de madeira, uma realidade que é apontada como uma característica crescente do crime organizado transnacional em África, muitas vezes facilitada pelo conluio de altos funcionários com implicações ambientais e de segurança de longo alcance para os países afetados, refere um estudo recente do Centro África para os Estudos Estratégicos do Departamento de Estado norte-americano, João Costa Dias.
O mercado global é muito maior, situa-se entre os 30 e 150 mil milhões de dólares. Só o lucro líquido do comércio ilegal de carvão vegetal em África é estimado num valor que pode atingir os 9 mil milhões, bem acima de valores de narcóticos, dizem os analistas, comparado com os 2,65 mil milhões em heroína e cocaína em valores de venda na rua. Há uma imensa demanda global de madeira, sobretudo por parte da China. Segundo a ONU-DC, só a participação de África nas exportações de pau-rosa, ou jacarandá, aumentou de 40% em 2008 para 90%. em 2018. De acordo com os investigadores norte-americanos, o tráfico de madeira tem sustentado ameaças à segurança em diversos países, permitindo a atividade de grupos criminosos organizados e organizações extremistas violentas. Redes de tráfico baseadas na Tanzânia e na República Democrática do Congo, ligadas ao Alusuna Wajama e a outros grupos militantes em Moçambique, por exemplo, estavam a garantir cerca de 2 milhões de dólares por mês com a extração ilegal de madeira, isto em 2019.
Países como Camarões, Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo tornaram-se em grandes exportadores de madeira ilegal. O Uganda é um centro de trânsito para aproximadamente 80% da madeira ilegal da República Democrática do Congo, que passa pela África Oriental. E são mais notícias para os bombeiros portugueses. A meteorologia prevê um agravamento do estado do tempo para os próximos dias. Já a partir da manhã é esperado um aumento considerável da intensidade do vento, como diz Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Temos conjugação de fatores que são prejudiciais à propagação e deflagração e ao combate aos incêndios florestais, porque temos, de facto, subida a temperatura, mas também temos vento. E o vento é pior do que as temperaturas máximas elevadas, e temos essa conjugação de vento. Amanhã é um dia com muito vento, apesar de temperaturas máximas ainda relativamente baixas. Depois há uma tendência para diminuir o vento, no entanto, nas terras altas a manter-se forte e as temperaturas a subir e a umidade relativa a baixar.
Para além do vento forte, Portugal também se prepara para uma subida das temperaturas. Maria João Frada diz que tudo aponta para uma nova onda de calor.
As temperaturas máximas, as mais elevadas, registar-se-ão muito provavelmente nas regiões do centro-sul, com valores a atingir 38, 39 graus, em especial as zonas do Val do Tejo, o interior do Alentejo. De qualquer maneira, no nordeste das montanhas terá temperaturas superiores a 35 graus, as máximas, e o litoral norte e centro também terá valores elevados. A partir do dia 18, as temperaturas máximas ficarão acima da média, muito provavelmente a contribuir para a onda de calor, e é previsível, de acordo com os dados que temos hoje, que a situação de calor se mantenha essencialmente nas regiões do interior.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera nada favoráveis ao combate aos incêndios, numa altura em que mais de 1000 operacionais continuam no terreno a combater o incêndio na Serra da Estrela. 12 meios aéreos estão também envolvidos nesta operação.